Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero!
Podcast PL Brazil.
Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen of Premier League football.
Amigos amantes do melhor futebol do mundo, está começando mais um podcast da PL Brasil. E a pauta dessa semana é uma pauta bastante interessante, né? A gente está vendo o Agüero balançando muito as redes, se tornando o maior estrangeiro artilheiro da Premier League, passando até o Henry. E aí a gente entra no questionamento, né? Naquelas reflexões de qual estrangeiro mais marcou a época da Premier League. Então, essa semana vamos falar dos estrangeiros que mais marcaram na Premier League desde que o Campeonato Inglês se tornou o Campeonato Inglês em 1992-93, a era moderna do futebol inglês. Para falar sobre esses jogadores que marcaram época, quem está aqui comigo é o meu querido companheiro de podcast, Matheus Capanema. Saudações, Matheus Capanema. Separamos uma lista seleta para falar aqui hoje na capa. Só jogadores que marcaram muito época, né? Jogadores que marcaram histórias dos clubes recentemente na capa. É bastante interessante falar sobre eles, né?
Fala, Brenão. Um abraço pro pessoal aí que nos escuta, que nos ouve. Vamos falar de um tema que vem ganhando força muito nessas últimas semanas. Sérgio Aguero é ou não é o maior jogador da história da Premier League, ou está entre os maiores jogadores da história, porque já se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história, né? E o quarto maior artilheiro da Premier League. Provavelmente vai subir nesse ranking aí, mas é um tema muito legal de se falar, porque sempre que acontece algum recorde assim, né, que acontece uma quebra do recorde, melhor dizendo, as pessoas começam a se questionar, começam a fazer rankings, a debater sobre isso, e o nosso caso não é diferente, né? Principalmente pra gente que ama a Premier League. Então hoje a gente vai falar um pouquinho disso, que tem muito cara bom nessa lista que a gente vai fazer aqui, não em ordem, mas quem que a gente vai relembrar aqui, né, Brenão?
Não precisa ser em ordem de importância, porque isso aí cabe a cada um, não cabe a elencar também, porque cada um tem sua importância, são posições diferentes também, né, capa? Não dá pra dimensionar também se um é melhor aqui e outro melhor ali, se não são da mesma posição. Mas vale fazer várias menções honrosas aqui na capa. Caras que marcaram época. Henry, Agüero, o Giggs, o próprio Cantona, o Keane, Drogba.
Tem muito cara. A gente vai ter que até entrar no mérito, assim. Eu já tenho um top 3, você tá no top 3, a gente vai deixar esse top 3 pro final. E eu acho que a gente já pode falar alguns nomes que marcaram época também, assim, e conversar por quê. Porque, assim, são muitos caras, muitos jogadores que foram muito, muito importantes na Premier League. E é exatamente isso. É época, porque quem nasceu na década de 80, viu muito década de 90, né, da Premier League. A gente que nasceu na década de 90, viu mais anos 2000, 2010, depois, e até hoje, né. Então, assim, é mais ou menos por aí, mas eu acho que tem muito cara legal pra gente citar aí, Brenão. Eu tenho uma listinha de goleiro aqui que é boa. Todos os goleiros que ganharam o melhor prêmio da UEFA jogando na Premier League. Peter Schmeichel, começa por aí, né, dinamarquês. Peter Cech, pelo Chelsea, 2004, 2005. James Lehmann, do Arsenal. Peter Cech, de novo, 2006-2007. 2006-2007. /2007-2008. Peter Cech, de novo. O Van der Sar, 08-09. E 10 anos depois, o Alisson, um goleiro da Premier League, volta a ganhar melhor goleiro do ano da UEFA. Esses aí são goleiros que marcaram muito, né? Não, fora outros aí que... Gol. Acho que tem um que não tem tanta expressão, mas foi um cara muito importante nas décadas da Premier League. E o Tim Howard também, né?
Tim Howard marcou muito a época também, goleiraço. A gente tá vendo aí o Alisson fazendo essa campanha enorme pelo Liverpool nas últimas duas temporadas, também caminhando muito bem para isso. E o Peter Cech, que dispensa comentários, né? Peter Cech é um goleiraço. marcou muito aquele Chelsea que marcou a época com o Mourinho. E é o cara do Chelsea, né? E é um goleiro que era muito dominante na Premier League. Se eu não me engano, é um goleiro que conseguiu marcas de clean sheet que nenhum goleiro até hoje na Premier League conseguiu, né? Recentemente.
Tá, já que você falou, eu tenho os números aqui, meu querido. Você vem com... Ó, louco, que duplo entrosamento sem planejamento, hein, Brenão? Temos aqui, ó, o Peter Cech, ele é o goleiro com mais clean sheets na PL, que são 202 clean sheets, desde 2004, 2005 até ano passado, né? Quando ele se aposentou, temporada passada. É o goleiro com mais clean sheets por um clube, 162 pelo Chelsea. E é o goleiro com mais clean sheets em uma temporada. 24 clean sheets em uma temporada, 24 jogos sem tomar gols, Brenão.
É muita coisa, né, Capa? Lembrando que na Premier League são 38 rodadas, né? Significa que em 14 jogos você levou gol de 38. Então, é uma marca bastante expressiva.
E na sua estreia, né, na Premier League também. É muito, muito forte essa marca.
A marca muito expressiva que diz muito sobre esse goleiro tcheco.
O Van der Sar, Brenão, também tem um dado legal sobre ele. A gente tá falando de goleiro aqui. Ele foi o goleiro que teve mais clean sheets em jogos consecutivos. Foram 14 jogos seguidos sem tomar um gol na Premier League. Absurdo, hein?
Também absurdo. Marcou época com o Manchester United. Só para efeito de comparação, na Premier League o Van der Sar tem 132 clean sheets, o Peter Cech 202 e o Schmeichel 128. Para mim, são os top 3 goleiros da Premier League, né? Levando em consideração títulos, o Schmeichel tem 5 Premier Leagues, né? O Peter Cech tem 4 títulos de Premier League e o Van der Sar tem 4 títulos de Premier League. Então são caras aí bastante vitoriosos na capa. São jogadores que pode dizer que são, no mínimo, tetracampeões da Premier League.
E pra ganhar 4 títulos de Premier League, você tem que ser bom, né? Tem que começar por um bom goleiro. A gente falou de 3 excelentes goleiros. Pra mim, o top 3 dos goleiros também é esse. Van der Sar, Peter Cech e Peter Schmeichel. Aí, eu acho que podemos até fazer um rank, que eu acho que não é tão difícil assim. Acho que o Van der Sar ficaria em terceiro. E a briga seria entre Peter Cech e Peter Schmeichel. Acho que pelo histórico, o Peter Schmeichel talvez ganhe, mas o Peter Cech dessa era moderna, não vi tanto o Peter Schmeichel catar, né? Vi mais o seu filho, Kasper Schmeichel, do Leicester agora. O Peter Cech também era um absurdo, né, Brenão? O que ele pegava, tinha dia que era absurdo, assim. Você falava, não é possível que esse cara é um monstro desse tamanho. É um moleque que pegava demais, fazia milagre atrás de milagre, muito reflexo, muita bola de perto. Eu acho que debaixo do gol, talvez seja o melhor dos três. O Schmeichel talvez saindo do gol cara a cara e tal, mas um reflexo ali de cabeça, chute queima-roupa. Talvez o Peter Cech seja o melhor desses que eu vi. Não vi muito do Schmeichel, mas o Peter Cech era um absurdo. Não sei se você concorda, Brenão.
Concordo, e dá pra gente lembrar muitos momentos, né, do Peter Cech, de que ele conseguiu fazer com que o Chelsea conquistasse pontos, sendo determinante, né, nas vitórias, nas campanhas que o Chelsea fez. Capa, vamos seguir na posição de zagueiro.
Pra zaga, né?
Pra zaga. Quais nomes você separou aqui pra gente?
Cara, da zaga tem alguns nomes fortes, né? Eu acho que do United, primeiro que vem à nossa cabeça, o Nemanja Vidić é um cara muito importante. O Patrice Evra, pela lateral. Aí temos muitos fortes zagueiros ingleses, né, Ferdinand, Terry, que marcaram muito, mas o Kompany, eu acho que também tem que estar nessa lista. Um cara que foi muito forte, foi muito marcante, assim, pra mim, pelo menos. Principalmente nesses últimos anos aí, né, um dos pioneiros desse Manchester City. Quando você lembra de Manchester City vitorioso, você lembra de Kompany e Agüero, né? Então são dois caras que tem que estar nessa lista, ao meu ver. E aí a Touré também, não podemos esquecer. Mas do Manchester United, eu fico com esses dois. Deixa eu ver, o Chelsea. Tem alguns zagueiros que marcaram?
São os zagueiros ingleses, né?
Então, Terry, propriamente. Fora de zaga, tem muito inglês, né? Igual a gente falou. Aí a gente pode falar que tivemos o nosso querido Campbell. Talvez um nome muito forte que a gente tem que falar, Brenão, é o Colo Touré, né? Pode não ser o primor técnico, mas é um cara que
Marcou a Liga.
Marcou muito, né? Assim, pelo Arsenal dos Invencíveis, pelo City depois. Ele rodou muito, jogou até no Liverpool, de Brendan Rodgers. Não sei se você se lembra com Luisito Suárez. É um cara que marcou muito. Não era, igual eu falei, não era um primor técnico-tático. Mas é um cara raçudo, é um cara que sempre tava ali. Eu acho que temos que citar alguns jogadores importantes. Não tô falando que tá interessante, mas Richard Dunn, não sei se você lembra do Manchester City, Breno. Ele foi o jogador que mais fez gol contra na história da Premier League. São 10 gols contra de Richard Dunn. É um absurdo, né, de gol contra. O nosso querido Ricardo Carvalho também marcou muita época. E Mikael Silvestre, pelo Manchester United. Acho que desses aí que me vem a mente, talvez seja os principais assim nos últimos anos, né?
Não tem algum pra destacar também, Breno? Eu já vou colocar nesse patamar ainda, mas acho que o Van Dijk pode nessa temporada confirmar entrar nesse.
Ah, o próprio Davi Luiz também, né?
É, Davi Luiz com o Chelsea foi bastante marcante. Anos. Apesar de nos últimos anos não estar fazendo, né, as campanhas, né, as temporadas que ele costumava fazer quando jogava no Chelsea,
concordo.
Né? E engraçado, porque nessa última rodada ele acabou sendo expulso e não foi muito culpa dele, né?
É.
Culpa mais do Mustafi no lance ali no empate do Chelsea.
É, tinha que fazer, né?
O pênalti. Que tinha que fazer. E eu acho que não era nem pra cartão vermelho, eu acho que era pra cartão amarelo. Porque ele não faz uma falta pra. Assim, troca o gol pela infração, mas é o árbitro ter muito peso na decisão do que vai ser resolvido no jogo, né?
É uma
discussão mais ampla.
É, muito mais ampla. É, acho que o Ivanovic também é um jogador que fez história na Premier League, um cara que...
Excelente, um dos melhores que eu vi na bola
aérea. Que jogou muito bem na lateral direita, que jogou muito bem na zaga. É, um cara que, assim, chamou a atenção, né, eu diria. Acho que foi muito importante pro time em si. Tem mais algum nome aí, Brenão? Ou fica por esses mesmos? Acho que é isso, né, cara?
Acho que fica por aí.
Com certeza tem nomes que a gente tá esquecendo, tá, pessoal? Porque era muita gente. Tem o Dennis Irving, né, que era irlandês. O Stan, lembramos aqui agora, mais.
Grande,
né?
Stan,
Stan. Joseph Stan, Jeff Stan, o Dennis Irving pela lateral esquerda, Ronnie Johnson também. São nomes, assim, que vêm à mente pelo time vencedor do Manchester United da década de 90, no final ali, e que foram muito bem. Com certeza do Arsenal também deve ter algum jogador que a gente não lembra. Ripia pelo Liverpool também, um zagueiro muito, muito forte, campeão do Mundial de Clubes com o Liverpool. Eu acho que zagueiro a gente vai ter de monte, né? Acho que essa zaga a gente vai ter de monte, mas os principais zagueiros, eu acho que todos tendem a concordar, foram ingleses da Premier League, né? É, os que marcaram mais que chamaram mais atenção, que tiveram mais destaque, eu acho que foram realmente ingleses, né? Terry, o Ferdinand, o Campbell, são jogadores mais físicos, o Adams pelo Arsenal. São vários jogadores que chamaram atenção pela Inglaterra, pelo Arsenal, pelos clubes ingleses, mas não são estrangeiros, então não podem entrar nessa lista. Meio-campistas, cara. É, vamos falar que sim, né? Aquela linha de quatro do meio de campo. Muito jogador, né, cara?
Muitos jogadores. Chama muita atenção, porque a gente vai acabar deixando alguns nomes de fora, mas...
Mas eu acho que é mais tranquilo de citar que até que zagueiro, né?
É muito mais tranquilo. É, um cara que já me marca logo, vem logo a cabeça, é o Patrick Vieira. Quem vem também à minha cabeça é o próprio Yaya Touré também, Dennis Bergkamp. É, se bem que o Bergkamp é mais atacante do que meia, né? O Zola também meio atacante.
O Zola, aí vai ter muito jogador. Roy Keane, o próprio Giggs, que a gente já citou, e vai citar mais pra frente, mas são jogadores no meio de campo que foram o Pirré, Gilberto Silva, o William, Juninho Paulista. De brasileiro tem um monte também, né? Assim, que foram bem, tem um monte. Davi Silva, né?
Exatamente.
Acho que a gente não pode esquecer. São todos esses nomes, acho que são nomes importantes, a gente tá citando os melhores, assim, pra história, mas... Acho que Vieira, uma preferênciazinha ali, não tem como a gente não falar dele. Roy Keane também não tem como a gente não falar dele. O Cristiano Ronaldo, né? A gente pode colocar ele como...
Exatamente, um winger, né?
O último jogador da Premier League a ser considerado o melhor do mundo pela FIFA. Se não, acho que foi o único, na verdade, também. O único jogador que jogou a PL
verdade.
O ano e foi eleito o melhor do mundo. Acho que não tem o que falar disso, né? Como que a gente briga com isso, né, Brenão?
Então, e a gente viu números. A evolução dele, né? Do jogo dele.
Sim.
na Premier League, né? Era um jogador muito mais de lado de campo, né? Que fazia a criação, que dava assistência, do que hoje, como é um fazedor de gols, né? É interessante ver isso. Tem dois Cristianos Ronaldo, né? O do Manchester United e do Real Madrid. E ele conseguiu ser melhor do mundo nos dois times, né? E fazendo funções diferentes.
Pra quem não se lembra, o Cristiano Ronaldo do Manchester United era um molecote, né? Era o mais leve, era o que pedalava, o que driblava mais, tinha os dribles bonitos, os dribles extravagantes, chutava muito de longe, né? Batia muito forte de longe, era um moleque que não tinha medo de errar. Não que depois ele ficou com medo, mas é aquele cara que não tem nada a perder, né? E ele foi muito bem nisso. E a partir daí virou essa máquina de fazer gols, essa máquina. Ele virou mais artilheiro, né? Inclusive no Real Madrid, mais decisivo. No Manchester United ele era talvez o jogador mais de lado de campo, né? Mais o 4-4-2, um ponta aberto pelo esquerdo. Mas é um cara que, lá, né? O que dizer de Cristiano Ronaldo, um cara espetacular. No time dos Invencíveis, todos os jogadores de meio de campo devem ser citados, né, Brenão? Porque nenhum é 4-2 aí do Arsenal. Acho que o Vieira é o que tem mais destaque, né?
O Vieira, muito se fala naquele volante box que marca, e o Vieira foi o cara que revolucionou a posição, né? Eu acho que ele conseguiu função ali de que ele atuava como jogador, são muito, muito importante. Acho que o Arsenal tendo marcado também, isso ajudou muito, né? E era um meio campo que funcionava muito bem, ele com o Gilberto Silva, né? Também com o próprio Pires, com o Berga, com o Lindberg. Então ele é um cara que a gente via com muita força na marcação e com muita qualidade com a bola no pé, que é essencial hoje para um jogador que atua nessa posição, né, Capa? Acho que ele desses caras aí, acho que é o cara que mais marca, porque é um cara que jogava muita bola.
Vou fazer o seguinte, então. Eu acho que nós podemos fechar as turmas de volantes com Vieira, Roy Keane e Yaya Touré. Pode ser? Pegando aí as três décadas que eu me lembre, assim, né? Claro que você tá esquecendo o nome, hein, pessoal? Mas acho que são os principais. Concorda,
já adianto, os principais. Já adianto que a gente esqueceu o Juninho Paulista, né? Que marcou muito.
Não, fala de volantes, de volantes. A gente pode falar de meias e armadores, assim, mas sim. Acho que de volante, mas esses três mesmo, né?
De volante não foge disso, esses três mesmo.
Eu acho que não tem muito pra onde correr aí. De armador, eu acho que é muito difícil a gente citar armador e ponta, que vai ter muito jogador bom. Davi Silva, Juninho Paulista, Cristiano Ronaldo, próprio Pirré. Nossa, aí a gente teve uns caras que marcaram, que não estão entre os melhores, mas que marcaram. O próprio Nani, né, foi um cara que foi importante, marcou ali muito tempo no Manchester United. Pô, é muito jogador, hein, cara.
Um que marcou bastante foi o Dirk Kuyt.
Dirk Kuyt, nossa, Kuyt muito bem.
Jogou bastante bola também.
Nossa, aí tem muito jogador. O nosso... O Dirk Kuyt, você foi bem. Não vinha à minha mente ele. Mas o próprio Gareth Bale, né?
Bale. Explodiu muito. Surgiu como lateral esquerdo e depois se tornou ponta. Também acho que o Bale foi um desses jogadores que a gente conseguiu acompanhar essa explosão dele, né? Esse amadurecimento no jogo, né? E queria ter visto ele jogar mais na Premier League. Tomara que volte a jogar na Premier League. Quem sabe na capa na próxima temporada.
Por que não, né?
Real Madrid.
Por que não, né, Brenão? A gente diria, por que não? Volte. Sempre bom ter os melhores na Premier League. Mas aí, e vai por aí, né? Acho que não tem muito mais o que a gente falar no meio de campo. Vamos pro ataque. O ataque é onde os principais nomes, eu diria, acho que estão, né? Porque, assim, no meio de campo, a gente não tá montando uma seleção. A gente tá só citando os nomes. Com certeza vai ter nomes aí da década de 90 que a gente tá esquecendo. Também a gente não acompanhava muito, até pela nossa idade, né, Brenão?
Exatamente, a galera.
Mas tem lembrei um nome, só pra gente fechar, Letizia, né? Do Southampton.
Jogou muito.
Jogava demais, né?
Esse aí marcou o Southampton, né? Um jogadoraço. Se bobear, é um dos maiores da história do Southampton.
Com certeza.
O maior ídolo, acho que é. Eu também lembrei de um que jogou bola no Tottenham e é um excelente jogador, um alemão. Jürgen Klinsmann.
Opa! Klinsmann, só isso, né?
Klinsmann também, e desses nomes que a gente falou, um nome que também vai marcar a época, e que eu acredito que vai entrar nesse hall seleto, é o Kevin De Bruyne, né?
Ah, com certeza.
O que joga o Kevin De Bruyne, o que esse cara dá de assistências, não tá no manual.
É um absurdo mesmo. Já é o líder de assistências dessa temporada com 15, o segundo tem 9. Lembrando que o maior assistente da história da Premier League é o nosso querido Ryan Giggs. Mas o que tem mais assistência em uma temporada é Thierry Henry com 20. Ou seja, De Bruyne tá chegando. 5 assistências pra bater, né?
É, vai acabar passando, vai conseguir essa marca também. Eu não sei se você considera, já que a gente citou o Cristiano Ronaldo, né, e que ele era um ponta como um cara que marcou, eu coloco o Hazard também. Hazard também marcou.
Ah, claro, tem que estar. É,
foi importante.
Hazard, Willian, esses caras ficaram muito tempo e foram muito importantes, né? Esses caras que ganharam, que conquistaram títulos, sempre são muito, muito marcantes, né? Não tem muito o que falar deles. Eles são preciosos na história da Premier League. Mas vamos pro ataque, senão a gente vai se alongar e o importante é o final. Infelizmente não podemos falar de Alan Shearer, nem de Rennie Rooney, né? Mas tirando isso, tem jogador muito forte aí, né?
É, muita gente boa, né? Muita gente boa. Começar a fazer um brainstorm aqui. Van Persie, Anelka, Drogba, Van Nistelrooy, Berbatov, por que não?
É.
Solskjaer, atual técnico do United, ele era meio que um segundo avançado, também como o Bergam. Fernando Torres, né?
Fernando Torres
marcou muita época.
Foi muito bem no Liverpool.
É, Carlitos Tevez. Tevez foi importantíssimo no United, também no Manchester City. Vai me ajudando aí, Capa. Quem mais?
Pô, pra mim você gabaritou, cara. Foi bem demais. York, né?
O York também, acho.
York é Trinidad e Tobago. Foi muito bem. Engraçado que era só Sae e York, né? De dois países que não eram tão fortes no futebol, assim, né? Da Dinamarca e do Trinidad e Tobago. Mas, vamos lá. Tem muito jogador bom aí. A gente falou o Henry, né? Você falou o Bergkamp. Agora o Agüero, que a gente vai citar depois. Mas é um cara que tá aí sempre. O próprio Salah, acho que daqui a pouco já vai entrar nessa lista. Não está, mas vai. O Mané também não está, mas vai. Jogadores recentes
Firmino.
Firmino. São jogadores que foram muito importantes, né? Né, Brenão? Luiz Suárez foi um cara fenomenal. Mas eu acho que a gente já citou os principais, assim. Eu acho que os principais aí, vamos tirar o Agüero e o Henry dessa aí. Mas os principais seriam Didier Drogba. Eu acho que não tem como ele não estar campeão da Champions League com o Chelsea fazendo gol no final. O Robin Van Persie também acho que tem que estar nessa aí. O York foi um cara muito forte, muito marcante na Premier League. Putz, é difícil escolher, hein? Bergkamp.
Muito difícil.
Desses aí, eu vou te falar que eu não tenho um rank. Eu acho que desses aí é bem complicado a gente falar esse ou aquele, porque é muito cara bom, cara.
E tá muito recente também, né?
É muito isso. A Premier League é recente também, né? Mas se eu for pensar, se a gente falar três caras, mata três décadas, vamos dizer assim, né? No sentido de auge. Porque se você falar que cada jogador jogou 10 anos, por exemplo, na Premier League, já deu a história toda da Premier League, que é muito recente. Mas esses são os principais nomes pra mim. Tem algum que te agrada mais desses aí, tirando o Henry e Agüero? Então, assim, mas aí é do pessoal. É. Nem é de falar de bola, porque não tem nem como comparar, é muito difícil.
É pessoal, assim, dos que acompanhei, os que me chamaram mais atenção, do que eu fui bastante fã, memória afetiva que eu tenho, que eu consigo lembrar, é o Drogba, é o Van Nistelrooy. Van Nistelrooy jogou muita bola, fazia muito gol, ele cheirava gol, o posicionamento dele é invejável. O Van Persie marcou muita história, ele... Na passagem dele pelo Arsenal, excepcional. Ele conseguiu uma marca de fazer gols em jogos seguidos, acho que mais de 10, 12 jogos seguidos. Era muito importante, fazia muita diferença no Arsenal. O Luis Suárez marcou muito para mim também, porque era um atacante completo, rápido, habilidoso. Fazia muito golaço, chute fora da área, batendo falta. Um atacante completíssimo. Fernando Torres também me chamou muita atenção. Eu acho que são esses 4 ou 5 que eu falei, né? O Fernando Torres, que no Liverpool ele jogou muito mais bola que no Chelsea, né?
Mas a passagem dele
no Liverpool foi muito marcante também.
Eu acho que em um curto período de tempo, eu acho que talvez você concorde comigo, o Fernando Torres talvez foi um dos que mais marcou, né? Em pouca temporada, assim, ele jogou demais. Nossa senhora! Ele era uma máquina de fazer gol, ninguém segurava. E muito decisivo, muito, muito monstruoso. Jogava demais El Niño Torres. Eu acho que se eu ficasse com três, os que marcaram a minha infância de Premier League seria Ruud van Nistelrooy, né, tirando o Henry e o Agüero, Ruud van Nistelrooy, Fernando Torres, Didier Drogba. Eu acho que esses aí, nossa senhora, que ataque violento. Os três eram muito decisivos, muito
gabarito,
decisivos.
Gabarito.
O Fernando Torres mais na época do Liverpool, assim, né? Mas enfim, esses três marcaram muito época e for falar de técnico é muito fácil, né? Sir Alex Ferguson, Mourinho e... Ó, assim Wenger e Mourinho, né, Brenão? Até porque, Brenão, não sei se você sabe ou já parou pra pensar, técnico inglês nunca ganhou a Premier League.
É um dado bastante curioso que deve deixar os técnicos ingleses bastante preocupados, né, capa? Porque é uma liga que é global, né? Isso aí, desde que a Premier League começou, é uma liga global. Então, a gente, como a gente tá falando de estrangeiros aqui, são muitos que marcaram época, não seria diferente com os técnicos. Ainda mais lembrando que boa parte desses títulos, quem ganhou foi o Sir Alex Ferguson.
E o Wenger, né? Assim, Wenger, Mourinho, Alex Ferguson foram os que mais venceram. Aí chegou o Guardiola e agora pode ser o Klopp. Mais um estrangeiro se juntar a essa lista, porque o nosso querido Kenny Dalglish, que ganhou com o Blackburn, né?
O Ranieri ganhou com o Leicester.
É, o Ranieri também. É, só nome de fora, cara. Só nome de fora.
Com o Chelsea também, quem ganhou foi
o
Conte, que é o italiano.
Isso que eu ia falar, o Conte ganhou. E eu acho que tem outro... Ah lá, é isso mesmo. O Kenny Dalglish também não. Escocês. Então... Não é inglês, né? A gente tá falando inglês nascido na Inglaterra mesmo, não do Reino Unido, né? Que a galera geralmente considera. Vamos pros três. Agora a gente vai pro assunto mais sério, a gente vai afunilar, fazer uma peneira, né, Brenão? Os três principais nomes da era Premier League. Brenão, fala aí pra gente os três.
É Ryan Giggs, né? Marcou época no Manchester United. Sérgio com o Agüero, né? Que ainda está em atividade e fazendo muita história com o Manchester City. E o Thierry Henry, grande jogador, um dos maiores atacantes que eu vi jogar, né, com muita qualidade e com muita precisão e posicionamento excepcional, né?
A gente não está falando que o Agüero é melhor que o Van Nistelrooy, que o Agüero é melhor que o Drogba. A gente está falando que na Premier League o Agüero está atingindo um status de lenda, assim, né, Brenão? Porque o que ele está fazendo, e ele só tem 31 anos, é um absurdo. E ele está fazendo praticamente quase a carreira inteira no City, né? Veio muito novo do Atlético de Madrid, foi muito novo pro Atlético de Madrid, veio muito novo pro City no Atlético de Madrid. Então já está fazendo muitos anos de Premier League, acho que quase 8 anos de Premier League, e está fazendo história. Brenão, eu vou levantar uns dados aqui pra gente, tá bom? Você falou que o nosso querido Sérgio com o Agüero chega a 180 gols. Pelo Manchester City. E ele tem a melhor média do top 10 dos maiores artilheiros, tá? Ele é o quarto. O Henry é o sexto no momento. O Henry tem a segunda melhor média. Ou seja, os dois estrangeiros têm as melhores médias dos 10 primeiros, tá? O Alan Shearer tem 260 gols. Tá longe ainda um pouquinho o Agüero. Vai ter que fazer comer um pouquinho de arroz e feijão aí ainda. 80 gols é a diferença, mas pode chegar lá. A média do Alan Shearer é 0,59 por jogo, quase 0,60. A do Wayne Rooney, que é o segundo, é 0,42. A do Andy Cole, que é o terceiro, também foi um grande atacante, mas também em inglês, 0,45. A do Sérgio com Agüero, 0,70. Essa média é um absurdo, né? Aí Frank Lampard, 0,29. Thierry Henry, 0,68. Ou seja, por enquanto, o Agüero tem a melhor média do top 10. O Henry tem 0,68, 0,2 a menos, né? Nesse momento aí é importante esse 0,2. E a gente tá falando, então, do maior artilheiro estrangeiro, 180 gols contra o Thierry Henry, que tem 175 gols. Acabou de passar, né, o Agüero. Mas aí falando de Ryan Giggs, é o cara com mais assistências na Premier League. E é um cara que realmente dava muito passe para gol. Ele tem 162 assistências na Premier League. É um cara que é o jogador que mais jogou Premier League, tá? Mais temporadas disputadas, no caso. São 22 temporadas e ele marcou gol em 21 das 22 temporadas. É o cara que mais marcou gol em temporadas consecutivas também. Então é um cara que foi muito importante assim na história. É o jogador que foi mais substituído, aí uns dadozinhos menos importantes, 134 vezes e por aí vai. Mas o Agüero é o cara que tem mais hat-tricks, né? 12 hat-tricks, bateu esse ano. Era do Alan Shearer. São esses só... A gente tá falando de três jogadores que tem bastante, né? Cada um deles tem muitos recordes da história da Premier League, muitos recordes vigentes até hoje, e isso é importantíssimo para eles estarem onde eles estão no nosso top 3, né, Brenão?
A frase da moda, né? Esses três jogadores estão em outro patamar, né? Outro patamar são... O Giggs, são 632 jogos, são 407 vitórias de 632 jogos, né? São 13, 13 títulos de Premier League. É muita coisa. É, ele ganhou 92, 93, 93, 94, 95, 96, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, aí por aí vai.
São basicamente títulos, ele ganhou todos os títulos do Manchester United da Premier League.
Então não
ele tem pegou como. O Manchester United com menos título que o Liverpool e ultrapassou, né, Brenão?
Não tem como não colocar o Ryan Giggs nesse hall seleto. Vale explicar para todo mundo que tá ouvindo é que a lógica é, na Premier League, os três times que marcaram muito a época foram o Manchester United, o próprio Arsenal e o Manchester City. A gente acabou escolhendo esses três representantes, os três caras que mudaram o patamar da liga também.
O Chelsea vem muito bem, né, também nesses últimos anos, mas o City acho que tem sido mais dominante agora, né, nessa última década. O City tem marcado mais, principalmente por esse crescimento astronômico, assim, claro, tem muito a ver com dinheiro, mas o Chelsea veio um pouco antes e o Chelsea brigava com o Arsenal, mas o Arsenal ficou muito marcado na década de 2000 pelos invencíveis. Então a gente quis escolher esse jogo, os jogadores, porque os principais jogadores do Chelsea também, tirando o Drogba e Hazard, são ingleses, né? Lampard e Terry. Claro que a gente já citou o Peter Cech, mas não tem como colocar esses três. Falando um pouquinho das características pra gente já finalizar, Brenão, o Giggs era um cara que jogava sempre pela esquerda, né? Um cara que tinha um cruzamento muito apurado, a bola parada muito boa, um cara muito de grupo, compunha muito bem o elenco, jogava pela esquerda, no início da carreira até era mais veloz, mas ao decorrer foi diminuindo a velocidade, mas a técnica, ele compensava demais nessa técnica, né? Um jogador muito técnico, muita qualidade no passe, muita qualidade no cruzamento, um cara que era fantástico na minha visão, não tem como não colocá-lo entre os três melhores da história da Premier League. Indo pro Agüero, vocês já sabem, né? Um cara que faz gol a rodo, um cara que tá lá sempre, foi muito decisivo no título do Manchester City em 2013, aquele gol 2012, eu acho, 12 ou 13, 11, 12 ou 13, né? O City ganhou dois títulos ali, e que daquela da narração, ao gol do gol aos 94 minutos, ele fez o gol da vitória do título, depois de muitos anos não ganhava. Ele foi muito marcante por aí, a partir daí,
né? Passe do Balotelli, né?
Exatamente. A partir daí ele foi muito marcante pro City, né? Ele conquistou todos os títulos desses últimos anos, foi o artilheiro na maioria dessas conquistas. E talvez um dos principais jogadores, muito importante, faz muito gol, um cara que dentro da área é fatal, mesmo não sendo alto, né, faz muito gol, tanto de cabeça quanto com pé, bate pênalti, é um cara completo ali na área. Mas pra mim, Brenão, dos três, ele tá abaixo ainda, no sentido de qualidade, de técnica, é um cara que faz muito gol, mas os outros dois são fantásticos pra mim. Pra mim, em terceiro lugar, eu vou falar a minha seleção, depois você pode falar a sua. Terceiro lugar, Sérgio com Agüero. Acho que em número de gols ele vai ser talvez um dos maiores. Faz muito gol, o time dele ajuda muito pra isso, mas Sérgio com Agüero em terceiro. Hoje ainda, Ryan Giggs em segundo. E Thierry Henry. Eu volto a dizer, Henry é o melhor jogador que eu vi jogar na Premier League. Era um absurdo. Era um absurdo. Um cara fatal. Um cara que pegava a bola, driblava dois, três jogadores. Ele era muito dinâmico, fazia o time jogar. Era alto, mas não deixava de ser rápido também. Era rápido, tinha uma arrancada muito forte. Batia bem de perna direita, de perna esquerda, de fora da área, de dentro da área. Era o mais completo e um cara que decidia. Se tinha uma palavra que pode decidir Henry, ele decidia. Ele era o cara do Arsenal. E eu sou fanzaço de Thierry Henry, o melhor que eu vi jogar na Premier League, viu, Brenão?
Tô contigo nessa, capa. Acho que o Henry é o melhor dessa lista, eu concordo com você. Não foge muito disso, não. Henry primeiro, Giggs em segundo e o Agüero em terceiro. Quanto ao Agüero, Agüero é um dos maiores. Maior não quer dizer melhor, né?
É isso.
Tecnicamente, acho que isso.
Talvez ele
bem.
Possa ser até o maior, né, Brenão? Mas ele não.
Exato,
é o melhor.
Pelo número de gols, pela sua contribuição e tudo mais.
Se ele bater mais recordes, até passar Alan Shearer, quem sabe pode ser até o maior, assim, mas eu acho que o maior, se a gente for pegar mesmo, tem que ser o Giggs, né, de tamanho, de quanto tempo jogou, quantos títulos venceu, 13, né, não tem o que falar, ninguém venceu mais que Ryan Giggs, é um cara, é um absurdo, ele venceu o mesmo número que o nosso querido Alex Ferguson, então assim, o que falar de Ryan Giggs, eu não tenho o que falar dele, de tamanho, eu acho que ele é o maior, de melhor seria o nosso querido Henry, e o Agüero pode ser de fazer gol, né? Porque é uma máquina de fazer gol no momento, é o Alan Shearer, mas quem sabe o Agüero pode passar.
Giggs é o senhor Premier League, né? Agora, quanto ao Agüero, por exemplo, o Eric Cantona, que foi um dos grandes atacantes estrangeiros que passou pela Premier League, na minha opinião, eu vejo o Cantona com mais recursos, mais qualidade, mas não fez a história como o Agüero tá fazendo, né? A gente tá vendo a história sendo feita com o Sérgio Agüero. E dando um exemplo, a gente pode ver nessa temporada que quando o calo aperta pro Manchester City, né? O Manchester City não tá fazendo a temporada que a gente esperava, né? Na Premier League, ele é o cara que aparece, né? Essa última rodada agora contra o Sheffield, ele foi 1-0 com o gol da vitória dele, né? Compensação em comparação com a chance que o Gabriel Jesus teve de pênalti, não conseguiu converter, que poderia ter sido o cara para levar esse time aos 3 pontos, quem teve que resolver é o Agüero. Então, assim, a gente consegue lembrar de muitas situações, até decidindo campeonatos mesmo com gols de Agüero. Então, não tem como deixar ele de fora dessa lista.
É isso, Brenão. Acho que você falou tudo. Agüero, quantas vezes a gente já viu o Manchester City ganhar 1-0, 2-0 com todos os gols do Agüero, né? Muitas vezes eu me recordo. E é um cara que ele é isso tudo, sim. É um cara muito grande na Premier League. Lembrando que é entre os estrangeiros. Essa é a nossa classificação, hein? Thierry Henry, melhor. Ryan Giggs, segundo melhor. Sérgio com Agüero, o terceiro. Fechado, Brenão?
Fechado, capa. 3 monstros sagrados que marcaram muito o futebol inglês. Se perguntar para os torcedores e fizer uma pesquisa, né, para saber os jogadores que mais marcaram, não vai fugir disso mesmo, não. Finalizar o podcast dessa semana fazendo uma ressalva aqui, que a gente pode ter esquecido alguns nomes, vocês podem cobrar a gente, né? São muitos jogadores, né? A gente tá aqui fazendo um brainstorm aqui, falando, citando nomes estrangeiros que marcaram a liga. Vocês podem ir atrás da gente nas redes sociais para lembrar, até mesmo na própria página da PL Brasil, para lembrar quais estrangeiros vocês acham que marcaram época que a gente não citou aqui. Capa, mais um podcast do seu lado, sempre um prazer. Até a próxima semana, Capa. Tamo junto. Um abraço.
Brenão, seja um prazer, querido. Muito obrigado aí pela companhia. É isso que o Brenão falou. Com certeza esquecemos algum nome. Sempre tem jogadores, principalmente da década de 90, que a gente não acompanhou tanto, então não ficou tão fresco na nossa memória. Mas eu acho que os principais a gente falou, sim. Espero não ter esquecido muitos nomes, meu amigo. Um abraço. Um abraço pessoal de casa e até a próxima.
Tamo junto. E sempre reforçando aquele convite pra você que tá acompanhando aqui a gente, né? Vocês podem ver os nossos conteúdos no blog, também os nossos vídeos no YouTube, e também conferir os nossos materiais produzidos no Instagram e no Twitter. Enfim, você tem uma gama de opções para estar com a gente, né? Não só no podcast PL Brasil. Queria agradecer a todos pela audiência, desejar a todos uma ótima semana e até a próxima, voltando com um tema interessantíssimo para vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.